Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Foi a 5 de outubro de 2017 que aconteceu o primeiro ataque terrorista em Cabo Delgado. São quase 5 anos de mortes e deslocados protagonizados por um grupo cujas ações deixam ainda muitos questionamentos. Este é o tema do Agenda Africana de hoje, que tem como principal figura o ministro da Defesa Nacional, Cristóvão Schumi. Em conferência científica com quadros do setor da defesa e segurança, o ministro mostrou que, tal como toda a sociedade, tem mais perguntas que respostas.
Como é que um grupo de jovens de Mocimboa da Praia atacaram uma esquadra e se tornaram um símbolo da insurgência em Moçambique, constituindo-se hoje num dos grupos mais radicalizados no nosso continente e até um dos mais agressivos que operam no nosso continente? Como, em pouco tempo, na província de Cabo Delgado, o grupo conseguiu se espalhar em toda a costa, desde Nangade, Palma, Mocimboa da Praia, chegando a Macomia, e hoje com alguns traços mais a sul da província de Cabo Delgado?
Para além dos questionamentos, o ministro aponta os tentáculos regionais do grupo que atua em Cabo Delgado.
É que este grupo conseguiu manter ramificações no subcontinente africano, com grandes referências na República Democrática do Congo e outros países daquela região de Grandes Lagos, dentro de uma network internacional com ligações fora do nosso continente. E também não irei discutir de como é que o país, sentindo-se incapaz de poder travar o avanço deste grupo terrorista, começou a fazer contactos com vários países da região à busca de apoios. E como se sabe, hoje temos uma missão da SAMIM, uma missão da União Europeia, do Ruanda, mas também uma cooperação estratégica com vários países do mundo.
A província nortenha de Moçambique entrou no mapa do mundo através da descoberta de reservas de gás natural, mas é pelo terrorismo que continua a encher as manchetes da mídia. Para Cristóvão Schumi, há uma questão de fundo que até a academia ainda não consegue responder. Por que toda essa confusão?
Cabo Delgado passou a fazer parte das estatísticas mundiais como resultado dos ataques terroristas. O gás passou a segundo plano nos noticiários nacionais e internacionais. Alguns até falaram de maldição do gás. Todos fomos à busca de explicação sobre a razão de ser do terrorismo em Moçambique. E porquê Cabo Delgado? Edificaram-se e costuraram-se análises sobre as causas. Estrelas mediáticas compareceram em todos os canais de comunicação. E fomos ditos, repetidamente, que as causas gravitavam à volta da pobreza, da exclusão social, da riqueza do gás, entre outras razões. De forma tímida, a Academia Nacional iniciou uma discussão das causas, sem ter conseguido, até hoje, passar para a comunidade nacional a razão objetiva deste fenómeno.
Mohamed Yassine é académico, analista e comentador de política internacional. O terrorismo é um dos seus campos de análise. Acompanhou o discurso do ministro e destas suas análises.
Temos um posicionamento do ministro da Defesa contrário à ciência que podemos dizer que o Presidente da República trouxe. Primeiro, o ministro da Defesa ignora que a maior parte do trabalho que foi feito em relação à percepção do problema de Cabo Delgado foi feito por parte da Academia. Foi feito pelos mesmos analistas políticos que o ministro entende que não trouxeram a solução cabal. Todo o argumento científico que sabemos que o Ministério da Defesa usa foi feito por nós. A identificação do problema, o avanço do problema, incluindo o possível ator que avança com o terrorismo em Cabo Delgado. Isto tudo foi debatido muitas vezes. Agora, penso que é difícil para o ministro ter que assumir que, passado todo esse tempo, mesmo tendo colocado a carroça em frente dos bois, porque o governo avançou com a força de Samim e avançou depois com a força do Ruanda, para depois hoje vir a dizer que ainda não percebeu o modelo do terrorismo que está a enfrentar. O que significa que o paliativo que foi encontrado pelo governo era o contrário ao realismo. Mas isso nós também dissemos. É outra questão. Eu penso que o que o governo devia fazer era criar a Conferência Nacional sobre o Terrorismo, que é para poder abordar com vários modelos de pensamento o que é que, na verdade, pode estar a acontecer e possíveis soluções. Por instituições, porque várias instituições já abordaram a questão do terrorismo em Cabo Delgado e todos eles foram ignorados pelo governo. E hoje está claro que toda a solução que o governo trouxe não resultou para a questão de Cabo Delgado.
Outro ponto de análise é o discurso do presidente da República, Filipe Nyusi, que exigiu controle sobre o rastro do negócio das bombas de gasolina na cidade da Beira, que aponta como fonte do financiamento do terrorismo.
Estes dois pronunciamentos, primeiro, pecam por ser divergentes, na medida em que o presidente da República tem um pronunciamento que, em outros momentos, podia ser entendido como um pronunciamento de quem tem já a solução do problema de Cabo Delgado, tendo em conta que identificou os sujeitos possíveis de ser os financiadores. Por outro lado, eu penso que o Presidente da República, quando vier ao público falar, em primeiro lugar, em relação ao terrorismo e possíveis mandantes, tem que ter um estudo prévio por parte do Serviço de Segurança. Porque se o Serviço de Segurança foi quem aconselhou o Presidente da República a ter aquele pronunciamento, então nós nos questionamos por que é que não reteve as pessoas antes de deixar o país. E não só, se sabe quais são as gasolineiras que estão envolvidas no branqueamento e também financiamento do terrorismo, o que é que custa caçar a licença dessas instituições e levar a barra do tribunal as pessoas que estão envolvidas? E eu penso que são dois pronunciamentos na mesma data, antagónicos, olhando para o mesmo governo.
Assim fizemos o Agenda Africana de hoje, com William Mapote, a partir de Maputo.